Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos da USP, hoje discutindo crise na cultura no Brasil, com Celso Frateschi, ator, diretor, autor e professor de teatro. Frateschi lecionou arte na Escola de Artes Dramáticas, da EAD, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Além da carreira artística, também atuou como gestor público. Celso, antes de nós continuarmos nossa conversa, eu tenho gravado uma entrevista com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, hoje secretário de Cultura de Belo Horizonte. Vamos ouvi-la e depois nós continuamos nossa conversa. Juca, antes de mais nada, queria te perguntar, quer dizer, o Brasil entra governo, sai governo, de várias formas, a cultura ela nunca é aquinhoada corretamente ou da forma que mereceria no país. Na sua opinião, como você avalia essa pouca relevância que alguns governos dão para a cultura no país?
Olha, isso é... Deixa eu dividir minha resposta em duas partes.
Claro,
primeiro, é histórico isso. O país nunca se constituiu, de fato, como uma nação, com a complexidade que uma nação precisa ser tratada. Não é só a economia, não é só a produção de mercadoria e a sua circulação, não é só PIB. O Brasil sempre trabalhou na esfera puramente econômica e, com variações, com honrosas exceções, tivemos momentos na história do Brasil onde os governantes tiveram uma certa noção de que o país, a nação, precisava de um projeto cultural. Então, nós tivemos, na época de Getúlio, nós tivemos, independente dos erros e acertos, das críticas que a gente possa ter,
claro,
na época de JK e, mais recentemente, na época do Lula.
Verdade.
Só para você ter uma ideia, a série histórica que nós recebemos do governo anterior a Lula era 287 milhões do orçamento do Ministério da Cultura, o que obrigava que em torno de 70% ou mais era gasto com despesas.
E sobrava muito pouco para efetivar a cultura mesmo no país.
É,
né?
Quando terminou o segundo mandato do Lula, era 1,3 bilhão o orçamento. Repare que era 287 milhões no governo anterior e no de Lula era 1,3 bilhão. Até os 300 milhões...
Quase que quintuplicou,
milhões,
né?
Hein?
Quase que quintuplicou esse orçamento.
É isso. Então é um movimento significativo, fruto de um trabalho também, primeiro de Gilberto Gil, depois de mim,
certo,
de valorizar a cultura, de qualificar o ministério, de criar, de fato, um reconhecimento na sociedade de que é importante você constituir uma estrutura pública capaz de contribuir para o desenvolvimento cultural, mas, evidentemente, que precisou da sensibilidade do presidente para que a gente pudesse ter tido esse crescimento tão grande, tão significativo. Agora, mesmo nesse período, nós não atingimos um patamar mínimo que, de fato, garanta a contribuição pública para o desenvolvimento cultural.
Tá, e
não trata de
qual seria esse patamar mínimo?
Olha, eu vou dar um exemplo para você. Eu, há uns 3 meses atrás, eu participei de um fórum internacional de gestão cultural organizado pelos franceses.
Certo.
Eles trouxeram vários gestores municipais. Um deles disse, para nossa inveja, de que a média de percentual da cultura nos orçamentos municipais é 20%.
Gente, é muito invejável, né?
Nós estamos pedindo 1% e estão dizendo que a gente é megalomaníaco. Então, para aí você vê a disparidade. Por que isso? Porque a cultura é importante, sobre todos os aspectos da vida social. Cultura que nos diferencia dos outros animais, dos mamíferos. Cultura é uma necessidade básica, como comida, saúde. E cultura é uma economia importante também. Já está entre as 3 maiores economias dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. E países como a China, África do Sul, estão investindo pesado também para sair dessa a condenação de ficar dependendo de exportação de commodities agrícolas e minerais. O Brasil, a ficha ainda não caiu completamente. A gente, por exemplo, está vivendo uma crise enorme que tem uma das causas, uma das determinantes mais importantes, a queda do mercado internacional de commodities.
Certo.
É, quando as commodities estão crescendo, é céu de brigadeiro. Quando as commodities caem, a gente não sabe o que fazer porque não tem economias alternativas. É preciso investir em economias de alto valor agregado. E as economias criativas ou simbólicas ou da cultura, para mim, eu não gosto muito dessa polêmica, para mim o que chamar tá bom, ela é uma das possibilidades enormes, porque o Brasil tem um potencial muito grande. Sem um apoio do governo, sem o reconhecimento, a música brasileira vem fazendo parte do hit parade mundial desde a década de 50. Então, quer dizer, a gente tem um potencial que não é reconhecido, porque os economistas e os que cuidam da economia do país, em geral, só pensam nas economias tradicionais.
É, você comentou agora há pouco, você usou a expressão sensibilidade dos governos, né? Quer dizer, falta essa sensibilidade, de fato? Quer dizer,
Falta nos
uma
governos e
MPB não
falta
é
na
importante.
sociedade também.
Sim. Antes de mais nada, né?
É, porque se a sociedade demandasse, por exemplo, a sociedade já acordou de que precisa de educação de qualidade ao acesso de todos. Isso está permanentemente na pauta. Os nossos governantes ainda não deram a consequência devida a essa demanda de cidadania, mas ela já está no cotidiano das demandas da sociedade brasileira. A cultura precisa entrar também. Para você ter uma democracia sólida, você precisa de desenvolvimento cultural, precisa desenvolver a cultura da convivência, o respeito ao outro, ao diferente.
É, isso
Você
vai
viu
muito mais
agora
além, né? Nós
essa
tivemos agora
crise.
esse caso de Porto Alegre, né,
É isso
recentemente.
é uma demonstração, primeiro, de mediocridade, de boçalidade. Depois, a estreiteza com que é tratado fenômenos que as pessoas não entendem. Ali estão artistas como Volpi, como Ligia Clark. A arte tem a obrigação de desbravar novos territórios, novos caminhos,
E de
de
fustigar, na
colocar
verdade, Juca.
questões, hein?
E de fustigar essa sociedade,
E
né?
fustigar a sociedade isso é em todo lugar do mundo. Aí vem os fundamentalistas evangélicos que estão fazendo demagogia política com esse e outros casos, dizendo que é pornografia, que é incitação à pedofilia, e a sociedade não sabe, a imprensa não informa. A imprensa é um fator importante dessa manipulação da opinião pública. Então fica uma confusão. O banco que usava dinheiro público da Lei Rouanet para financiar, retira o nome com medo de prejudicar a imagem. Então é uma cadeia. É preciso rever tudo isso. Vocês sabem que eu sou contra a Lei Rouanet. Acho que ela precisa ser modificada,
É isso que eu ia te perguntar
exatamente por
agora.
isso.
Isso eu ia te
Hein?
perguntar agora. Quer dizer, as leis de incentivo à cultura, elas são falhas, elas estão vencidas? O que é que precisa ser modificado nesse sentido?
Olha, se alguém quiser me criticar, diz que eu demorei muito, mas na verdade eu acredito muito na consolidação através da inteligência. Nós passamos quase 10 anos discutindo esse sistema de financiamento do Brasil. Quase 100 mil pessoas participaram do debate. E nós chegamos a uma proposta alternativa que preserva o que há de bom na Lei Rouanet, mas retira o que não é bom. A Lei Rouanet provocou concentração excessiva,
Certo.
mais de 80% dos recursos fica em duas cidades, Rio e São Paulo, concentração em certas áreas das artes e da cultura, principalmente artista consagrado, que é muito claro o que acontece. Quando criou a possibilidade de 100% de renúncia fiscal, a empresa não entra com dinheiro nenhum. 100% significa que é 100% de
Sim,
dinheiro
exatamente.
público.
É tudo, né?
Então, o dinheiro público é disponibilizado para que o departamento de marketing diga aonde aplicar. Porque, por mais que tenha uma primeira seleção na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, CNIC, que é uma comissão mista de sociedade e governo, lá aprovam um determinado número, mas, na verdade, desse número, menos de 20% é que, de fato, consegue a anuência de algum departamento de marketing. Então, quem escolhe é o departamento de marketing? E a escolha é a partir do critério empresarial. Quem pode associar ao associar a marca da empresa, agregar valor. Então, o tempo inteiro é o trabalho de agregação de valor para a marca da empresa usando dinheiro público. Então,
sim, e o critério artístico e cultural fica onde, né?
É, fica onde? Uhum. Não fica, inclusive a lei proíbe qualquer avaliação de caráter cultural. Então é um horror isso. E isso não é pouca coisa, não. É mais de R$1 bilhão já disponibilizado através da Lei Rouanet. Então dá a impressão que está circulando dinheiro, que é bom, mas na verdade está gerando concentração, não gera de fato acesso por muitos estados. A região norte, por exemplo, tem 0,0 qualquer coisa de acesso.
É praticamente
o
nada.
O Nordeste,
né?
Só 5%, e o 80% desse dinheiro fica em duas cidades, que é onde se concentra o mercado consumidor mais significativo. Então é uma distorção, foi uma lei produzida no governo Collor, dentro de uma ideia absolutamente neoliberal de que o Estado deve se afastar das políticas sociais e particularmente da cultura, e passa para a empresa privada. Os tucanos mantiveram esse critério, fascinado um pouco pelas teses neoliberais, e nós tivemos coragem de abrir uma discussão, de fazer pesquisa, pedir dados ao IBGE e ao IPEA, e a gente percebeu uma concentração excessiva e uma distorção. Esse dinheiro público, que é muito mais do que o que o Ministério tem pelo fundo. Então, no mundo inteiro, como é feito isso? Fundos públicos encarregados, sim, de financiar e fomentar a atividade cultural. Nós, inclusive, esse projeto chama Procultura, que é alternativo para melhorar o processo como um todo, prevê repasse fundo a fundo para os governos municipais e estaduais, prevê índices mínimos de acesso, claro, dentro de critérios culturais e tal, mas não pode haver uma distorção de 80% fica em duas cidades e uma região inteira ter 0,0 qualquer coisa de acesso.
Tá, mas esse fundo, esse Procultura, quer dizer, ele acabou ficando paralisado, não?
Ele está tramitando no Congresso, sim, mas os lobbies são poderosos, porque abriram uma CPI em cima de uma mentira de que havia privilégios, que esses artistas que são contra o golpe que se deu no Brasil eram financiados, tudo mentira. Quando a CPI abriu, que viu quem são os verdadeiros beneficiados, são os institutos de banco, que não precisam, mas usam dinheiro público para financiar as atividades e reforçar a marca da empresa, deixando de dizer que aquilo é dinheiro público. Fundações ligadas a emissoras de televisão. Então há uma distorção absoluta, há uma privatização de dinheiro público e um dinheiro que faz falta para o financiamento do conjunto da atividade cultural brasileira, não digo só artística não, para criar de fato um processo que a população se beneficie e que o país possa ter uma contribuição a partir da cultura para a economia, para a convivência, para enfrentamento de todos os desafios do século XXI.
Sim, porque antes de mais nada, só para nós finalizarmos, antes de mais nada, a cultura tem que ser uma política de Estado, não de governo necessariamente. Né?
É de Estado, exatamente.
É de Estado,
nós,
né?
Nós experimentamos isso. Quando alguém disser assim, não, havia privilégio, pode dizer, é mentira. Uhum. É mentira porque eu fui rigoroso nisso, de não permitir, e Gil também, não permitir que houvesse privilégios por proximidade política ou discriminação por distância política. Nós tratamos todos de maneira igual, procuramos criar critérios racionais e a única área que nós conseguimos tirar da Lei Rouanet e criar mecanismos próprios, que foi a área do cinema, viveu um boom.
Sim,
quando
é
nós assumimos em 2003, o Brasil fazia menos de 10 filmes de longa-metragem por ano, menos de 10. Hoje está fazendo mais de 150, ganhando prêmios internacionais, já conquistando mais de 20% do mercado brasileiro. A economia do cinema e do audiovisual hoje é superavitária, ou seja, a atividade está dando mais dinheiro do que o governo bota. É isso que a gente quer fazer com todas as áreas, criar uma possibilidade de desenvolvimento e um ganho cultural enorme para o país. Mas o país fica prisioneiro de lobbies e de sistemas de privilégios. Privilégio no Brasil parece direito adquirido. Infelizmente, temos essa cultura.
E antes de mais nada, o que você falou no começo, a coisa mais importante é poder democratizar essa cultura, né?
Exatamente,
principalmente para a questão da periferia.
Exatamente, que todos tenham acesso.
Perfeito. Juca, eu te agradeço muito.
Nada.
A sua atenção e vamos torcer para que isso, essa cultura brasileira consiga realmente melhorar, né?
É, nós estamos passando um momento difícil, porque além de uma crise econômica, a gente está vivendo assim, soltar os bichos. Uhum. Então a boçalidade está na rua, falta de inteligência, o preconceito, a discriminação. Muita gente duvidava que tinha racismo no Brasil. O racismo agora está nadando de braçada junto com a homofobia, junto com a discriminação às mulheres. Então a gente está passando um momento difícil, que não é só econômico, é um momento também de aflorou o lado negativo da sociedade, parecendo que revolveram o lodo do fundo do poço, mas a gente vai sair dessa. O Brasil já superou várias dificuldades, essa é mais uma, e eu acho que tomara que saia com a consciência profunda de que cultura é inevitavelmente um dos elementos centrais de um projeto de nação.
Perfeito, muito obrigado, Juca Ferreira, um grande abraço para você.
Ok, abraço também.
Celso, ouvimos essa conversa que eu tive com o ex-ministro Juca Ferreira, e ele tocou em vários pontos, e muitos deles semelhantes ao que nós temos conversado aqui, mas eu acho que para nós pegarmos a coisa um pouco mais ampla, antes de mais nada, cultura é uma demanda de cidadania. E outra, cultura é projeto de nação. É isso mesmo, quer dizer, o que você acha do que o Juca conversou aqui comigo, do que ele falou, e como nós podemos, em cima do que foi falado, fazer que cultura seja efetivamente, no Brasil, um projeto de nação?
Então, acho que sem dúvida nenhuma, ainda o hegemônico que a gente está vivendo hoje no país, mesmo depois de todo esse período Lula-Dilma, né, que tinha uma visão mais progressista e tentou cavocar e plantar, enraizar um projeto de país, ainda...
E mesmo assim ele disse que não conseguiu chegar ao patamar que era necessário.
Mas
né?
O olhar principal ainda é da indústria cultural. Né? Que eu acho que tem que ter. Acho
sim,
que
faz parte do jogo. Né?
E está aí, né? Uma coisa concreta. Agora, a questão da cidadania me parece tão importante quanto, e até para o desenvolvimento da própria indústria cultural. Né? Quando você percebe que Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil inteiro...
Exatamente. E não, isso não é uma retórica, não é uma falácia, é fato.
É,
né?
Fato. É fato. Né? Porque você tem uma preocupação, e eu acho que a gente teria que ter essa preocupação, se estamos pensando em projeto de nação, em estratégico, né, a cultura como uma ação estratégica nesse projeto de nação, sim, temos que pensar ela norteando outras áreas. A educação tem que ter essa preocupação com a arte e com a cultura. Nós estamos vivendo o contrário. Né? Acabou de ser aprovado o fim da obrigatoriedade de ensino de humanas e de artes nos nossos colégios.
Exatamente.
Ou seja, nós vamos para o contra. Por quê? Porque interessa para o sistema ter um consumidor não muito inteligente. É ter um consumidor que compre o que tiver na frente. Os produtos que lhe forem oferecidos sem muito juízo crítico.
É porque a indústria cultural é mais indústria que o cultural, né?
Exato.
É muito mais a indústria.
É muito mais a indústria. Uhum. Agora, se você pensa no desenvolvimento do cidadão, aí a coisa muda um pouco de figura. É claro que isso é muito complicado, que depende de uma série de ações e de um projeto de nação. Uhum. Coisa que a gente hoje está com dificuldade de reformular. Né? Objetivamente, a gente está ainda tonto, né? com a contundência, com a violência do golpe que sofremos. Pensar a reestruturação disso, acho que tem que repensar muito como a coisa estava indo. Né? E pensar na cidadania como um fator importante.
Né? E nesse ponto de cidadania, acho que a gente não pode tirar um aspecto importante, pelo menos no meu entender, que é a questão da própria mídia, a própria imprensa. Quando nós paramos para pensar o que são hoje os cadernos de cultura dos grandes jornais, eles reproduzem justamente isso, a indústria cultural. Né? Reproduzem a peça que dá lucro, o filme que dá lucro, o mainstream. Não seria importante também haver mais acesso ou mais oportunidades a partir da imprensa, seja ela a grande imprensa ou não, que traga esse questionamento, traga essa arte, essa cultura que não é o mainstream, que não é a cultura da indústria cultural, de fato?
Acho que sem dúvida nenhuma, se a gente não tem esses veículos de comunicação. Hoje, uhum, a coisa voltou a ser boca a boca, via a internet aqui, mas é de... Não passa mais por esses órgãos centralizados, como jornais, como TVs, que filtram aquilo, as notícias, as informações, e as estruturam a sua divulgação da maneira que mais lhe interessa. É, porque qual é o grande projeto que eu acho da mídia hoje em dia? É dizer que não tem muito jeito, sempre a história foi assim. Então, as coisas não têm nexo, não precisa achar o porquê das coisas. As coisas não precisam ter uma casualidade. Não
uma conexão.
Uma,
né?
Conexão. É importante que o cidadão veja a televisão e saia de lá dizendo, não, eu não, uma coisa não tem nexo com a outra. Uma coisa não está vinculada com a outra. E aí é que a gente vai perdendo a noção de que isso é possível de se transformar. E aí a questão da cultura vai nesse sentido.
Sim, é, né? Verdade.
Agora, a grande arma cultural... É a própria mídia.
É por isso que eu comentei.
É,
exatamente.
É a própria mídia. Não é porque ela divulga, mas que ela se estrutura de uma maneira a nos emburrecer.
Né? Sim. E como você reverte essa mão? Seja na questão da mídia, que talvez seja uma coisa um pouco mais complexa, ou não, mas como você reverte essa mão da estrutura cultural, do que se pensa de Brasil e cultura hoje, pensando nos próximos anos.
O professor Tales, eu estava conversando com você, o Tales sabe, ele levanta um pouco a tese de que o que existe hoje é uma cultura da inimizade. Né? O que está caracterizando as nossas relações é uma proposta muito violenta das classes dominantes de colocar o outro como inimigo. Né? Então você tem sempre uma hegemonia da briga, a hegemonia do confronto, a hegemonia de isolar aquele que é diferente.
É uma estética perversa, né?
Extremamente
terrível,
perversa.
Socialmente terrível.
O negro, não tem problema que morrem 4 por dia. Não tem problema. É exatamente isso que querem. E isso é colocado de uma maneira esparsa, né? Que o feminicídio aumenta da maneira como aumentou. Também não é colocado como uma forma que você consiga descobrir que essas causas existem para que isso aumente. Não é natural do homem essa violência, é social, é cultural e está sendo estimulada.
Sim, se você não presta atenção nisso, isso só faz aumentar.
É claro.
Se você não cuida,
quando
vai no cerne.
A gente está falando da censura de Porto Alegre. Aqui da, é isso, quer dizer, se cultua o outro como inimigo, se coloca o outro como inimigo. Mudar esse estado de coisas é um processo muito amplo, que depende também da política, depende dos meios de comunicação, depende... A gente, se tivesse uma imprensa mais livre, vocês são jornalistas, né? Como a dificuldade que tem de você filtrar uma informação que você tenha segurança.
É,
né? Que ela tenha um mínimo de verdade. Né?
Sim, e mais... Num projeto futuro, quer dizer, se nós pensarmos, ou nós temos hoje a cultura no Brasil, as artes, nesse patamar. Há a possibilidade de nós pensarmos para o futuro, quer dizer, o que deve ser mudado? O Juca Ferreira falou na questão do Procultura, numa mudança profunda na Lei Rouanet. Ele comentou os fundos públicos para fomentar atividades culturais que tem no exterior. Essas são as soluções, ou pelo menos algumas das soluções, para que a cultura chegue a um patamar aceitável dentro do país?
Acho que mudar as formas de financiamento, acho que sem dúvida nenhuma. Não sei se o Procultura é suficiente para essa mudança. Acho que, fundamentalmente, é pensar a cultura de uma forma estratégica.
É aquilo que eu comentei, né? Quer dizer, é uma política de Estado e não de governo.
Exatamente,
né?
Mas tem que envolver educação, tem que envolver ação social, tem que envolver... Você tem que fazer com que, por exemplo, a nossa criança que entra numa escola tenha informação artística e cultural. Hoje você não tem mais, você não tem... aprendeu a ler, escrever, multiplicar, deu para ler uma ordem de serviço, vai embora, já está
solitizado. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu não sei o quanto isso tem no Brasil, eu não me lembro de ter visto. Uma vez em Madrid, diante do Guernica, e uma turma de crianças, mas crianças pequenininhas, 4, 5 anos de idade.
Mas eu vi isso, né? Não foi no México?
Sim.
Em frente aos murais do Rivera?
Sim.
Classes inteiras e discutindo.
E discutindo e procurando onde é que está o cavalo, onde é que está tal coisa. Né? E isso estimula.
Claro.
Isso é um estímulo desde pequeno. Quer dizer, não precisa você ter uma formalidade de política pública, mas você ter um incentivo.
Claro.
A que a criança, que vai ser um cidadão, vai ser um adulto, ele possa ver a cultura como algo próprio, algo efetivamente cidadão. Né?
Claro, claro, sem dúvida nenhuma. Acho que, por exemplo, a gente tem pouquíssimos museus, não tem um museu de antropologia decente, não tem um museu de história da própria cidade. Na época a gente queria fazer, mas foi a primeira coisa que foi destruída no governo posterior, foi a base do Museu da Cidade. Ah, e é assim, quer dizer, você tem uma... É por isso que eu digo que é uma política de ausência. A ausência da ação cultural, ela é estratégica. Sim. Como para o nosso lado, eu acho que tinha que ser também estratégico, uma ação mais consciente, mais crítica nisso tudo.
Perfeito. Bom, tudo isso, eu acho que nós podemos ser otimistas de alguma maneira, quer dizer, há a possibilidade de um ganho cultural enorme para o país, não vou dizer para curto prazo, que só isso seria até utópico, mas a médio e longo prazo, quer dizer, mudando a forma de ver a cultura, quer dizer, ver a cultura como algo cotidiano. Não podemos ver a cultura e a arte no Brasil, isso de uma forma mais ampla, como algo meramente empresarial, mas sim cotidiano. Esse seria realmente o caminho?
Eu acho que eu sou otimista, sim, porque eu vejo vários... claro que otimista a longo prazo.
Sim, né? Esse é o ponto. Né?
Mas eu vejo vários grupos, vários núcleos acontecendo, principalmente em São Paulo. Nós somos um lá no Ágora. Um teatro que vira um centro cultural, com debates, com conversas.
Que estimula.
Com apresentações, que estimula. O Rainer Müller, que é um autor que eu particularmente gosto muito, um alemão, ele dizia, é preciso formar ilhas de desordem nesse mar de ordem capitalista, entendeu? Do mercado. Para que a coisa possa fluir com mais liberdade. E eu acho que isso está acontecendo em São Paulo. Eu faço parte do Motim, que é o Movimento dos Teatros Independentes, que são mais de 70 grupos que tem em São Paulo que tem esse tipo de atividade. E que não aparece na mídia, necessariamente, não aparece nada, mas está vibrando. Hoje você pode ir lá no Taboão da Serra ou Campo Limpo, você vai ter o sarau atacando com toda a força e com muita gente, com muita vibração, criando um pensamento, criando uma filosofia própria e para a nossa época e para o nosso tempo, dentro dessas circunstâncias tão adversas.
Perfeito, porque se não são essas ilhas de desordem que você mencionou, e elas são históricas, nós nunca teríamos tido os modernistas,
claro.
Nunca teríamos tido os surrealistas, nunca teríamos tido um Picasso que eu acabei
claro,
de mencionar.
Claro.
Né? Que eles foram justamente contra a ordem estabelecida.
Exatamente.
Né?
Essa é a nossa função, criar essas ilhas aí, vamos ver como isso evolui. Né? Não é tão fácil.
Perfeito. Queria agradecer muito a Celso Fratesco. Diálogo está chegando ao seu final. Mais uma vez, agradecer ao Celso, ator, diretor, autor, ex-professor da Escola de Artes Dramáticas, a EAD, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Agradecer muito a sua presença aqui conosco.
Eu que agradeço.
Excelente, o diálogo vai ficando por aqui. Apresentação, Marcelo Hollenberg. Produção e roteiro, Miriam Ramos. Serviço técnico, Benê Ribeiro e Thales Almeida. Muito obrigado pela audiência. Esse programa, na íntegra, você pode ouvir em www.jornal.usp.br. Muito obrigado, um bom dia a todos, bom final de semana, até a próxima semana. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.